Diz assim o Senhor, no Salmo número 37: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aleluia. Malaquias. Capítulo número 2, versículo número 17. Diz assim: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: Em que o enfadamos? Nisto que pensais: Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Chegar-me-ei vós outros para juízo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar agora. Amado Mestre e Senhor desta igreja, se calavassubi, anda, lalavassuri, anda, lalavas. Papai, eu coloco diante de Ti a minha mente, o meu coração, Senhor. Eu coloco diante de Ti a mente, o coração da Tua igreja, Senhor. E eu rogo a Ti que Tu venhas a falar, Senhor. Que Tu venhas a ministrar. Que Tu venhas a nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu venhas a ministrar coisas novas, firmes, que nós não conhecemos ainda, Senhor. Que Tu venhas a nos encher com Teu Espírito Santo, porque nós precisamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Rei e Senhor deste lugar. Fala, Senhor da Glória, alto, alto aos nossos corações, para a glória do Santo Nome de Deus, somente para a Tua glória, Senhor, somente para a glória de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Que assim seja, meu Rei e Senhor. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, o Salmo 37, nós lemos uma porção dele, mas ele é maravilhoso do começo ao fim, né? É um Salmo de extremo poder, que mostra a grandeza de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, e mostra algumas verdades. Umas verdades importantes, alguns alertas para nós, e até algumas expressões bíblicas que são usadas em batalha espiritual, porque o nosso inimigo se sujeita à palavra de Deus, né? Nosso inimigo se rende ao poder da palavra de Deus, como qualquer coisa nesse mundo, né? Tudo nesse mundo se rende à palavra do Senhor, né? Por isso é maravilhosa a palavra de Deus, por causa do seu poder e da sua verdade. Mas nós vemos aqui, irmãos, Deus falando ao seu povo, Deus ministrando ao seu povo. Em primeiro lugar, nós lemos o texto que falava para que nós não tenhamos inveja, não tenhamos inveja daquele que é ímpio, daquele que pratica a iniquidade. Porque muitas vezes, irmãos amados, nós observamos as coisas acontecendo ao nosso redor e nós não entendemos. Nós não entendemos por que aquele que é ímpio prospera. Por que aquele que é ímpio não é castigado pelo Senhor? Por que aquele que é ímpio supostamente tem uma vida melhor do que a minha? O Senhor fala que isso não deve acontecer no meio de nós. E o Senhor, no texto de Malaquias também, ele repreende o seu povo e diz: vocês me enfadam. Vocês me enfadam com essa conversa, vocês enfadam o meu coração, dizendo: qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Isso é blasfêmia, isso é blasfêmia contra Deus. O povo falando, né? Ah, Deus não está olhando, Deus não está vendo, né? Deus se agrada daquele que pratica a iniquidade. Isso é blasfêmia, isso é terrível aos ouvidos de Deus. Isso fere o coração de Deus, isso fere os princípios de Deus, e Deus jamais aceitará tais palavras. E nós muitas vezes, né, nem que seja no nosso coração, falamos coisas que não agradam Deus. E você tem que se doutrinar, irmãos, para que você não esteja aí falando coisas que na verdade são verdadeiras blasfêmias contra o Deus de Israel, né? Uma das coisas que a gente comumente ouve de uma pessoa que está passando muita dificuldade, muita luta, né? Você ouve assim, né? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Já ouviu isso? Né? Já ouviu isso de alguma pessoa que está sofrendo demais? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Isso é blasfêmia, irmãos. A pessoa não sabe, ela está falando algo que vai tremendamente contra a palavra do Senhor. Deus jamais se esquecerá de alguém. Deus jamais deixará de olhar para alguém que clama a Ele. Deus jamais deixará de ouvir um clamor quando o clamor é feito do profundo do coração, do profundo da alma, né? Conforme diz a Bíblia: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A Bíblia é claríssima, irmãos, e muitas vezes as pessoas ignoram os princípios. Quando, né? O quando é fundamental, né? O quando, vocês me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O problema é que as pessoas às vezes estão buscando, né? Como busca nada, né? Como busca algo que não se pretende encontrar, ou como busca algo que acha que não se encontrará, quando na verdade nós buscamos para encontrar, nós buscamos para sentir, nós buscamos para ser abençoados. Viemos aqui, irmãos, esta noite, ter um encontro com Deus. Você não veio aqui ter um encontro comigo. Você não veio aqui me agradar. Você não veio aqui ver o irmão que você acha bonito, o outro que você acha feio. Você veio aqui buscar Deus. Você veio aqui se encontrar com Deus. É, que a gente fala buscar, parece que pode acontecer ou não, né? Mas se você vier aqui se encontrar com Ele, porque se você buscar da forma correta, do jeito que Deus nos ensinou, você sempre o encontrará. Nosso Deus não erra, não é leviano como o homem. Deus não se arrepende. Deus não é como o homem, que fala e não faz. Deus fala e sempre acontece. Deus determina e não há chance de não acontecer aquilo que Ele determinou. É por isso, irmãos amados, que Ele é chamado de fiel. Deus fiel. O Deus fiel. O Deus que cumpre aquilo que Ele fala. O Deus que cumpre tudo aquilo que Ele ministrou a nós. Este é o Deus que você conhece. Este é o Deus verdadeiro. O Deus fiel. O Deus fiel. Irmãos, muitas pessoas não têm percebido isso ainda, ou não têm sentido isso. E a culpa não é de Deus. A culpa é das pessoas que não têm colocado diante de Deus o coração do jeito que Deus quer. A culpa da superficialidade, a culpa do distanciamento, da frieza espiritual não é de Deus. Porque Deus, Ele sempre deseja o quê? Derramar o fogo dEle sobre a nossa vida. Deus deseja colocar, aquecer o nosso coração com o Seu Espírito Santo, né? Todos sem exceção.
Mas muitas vezes a frieza espiritual, o distanciamento de Deus, acontece porque as pessoas verdadeiramente acham que podem fazer as coisas de qualquer jeito ou do seu próprio jeito, do jeito que acha que é correto, do jeito que acha que pode fazer, sendo que o jeito que devemos fazer é o jeito que Deus falou que tem que ser. Não seja teimoso, não seja teimosa, se aproxime de Deus, mas entenda que o teu contato com Deus acontecerá quando você fizer do jeito certo, quando você fizer da maneira que Ele nos ensinou, da maneira que Ele falou a nós, e aí as coisas dEle acontecerão. Deus sempre repreendeu, irmãos, Deus sempre repreendeu o povo quando buscava, né, o Senhor por teoria, quando buscava o Senhor por obrigação. Deus jamais aceitará algo que não seja verdadeiro da tua vida. Não esqueça os vários exemplos bíblicos, não esqueça o sacrifício de Caim e Abel, ou Abel e Caim, não esqueça a diferenciação que houve ali, fundamental, de um que deu aquilo que era o melhor, de um que deu aquilo que estava no seu coração, com amor, e o outro que deu aquilo que era banal, aquilo que não lhe fazia falta, aquilo que não lhe importava. Um fez por amor, o outro fez por obrigação, e a Bíblia diz que o resultado foi: um foi aceito e o outro foi rejeitado. E aí o outro que foi rejeitado ficou triste, e Deus falou assim: olha, por que você está triste? Se você tivesse feito certo, você não estaria assim. Faça certo, faça da forma correta, e você, o teu sacrifício será recebido. O nosso sacrifício tem que ser certo, a nossa entrega a Deus tem que ser certa, para que nós sejamos recebidos por Ele, para que nós possamos ser recebidos pelo Deus Altíssimo. Não é de qualquer jeito, irmãos. Eu sempre falo, nosso Deus, Ele é Deus de toda a terra, do universo. Nosso Deus, irmãos, Ele zela por tudo aquilo que Ele nos deixou. Nosso Deus controla o mundo. Sabe de jeito Deus controla o mundo? Na palma da mão dEle, o universo inteiro, aquilo que o homem não conseguiu encontrar o fim ainda, está procurando o fim, e vai, e vai, e vai, e não encontrou o fim. Andou milhares e milhares de anos-luz já à frente, não encontrou o fim. Isso que você, né, ouve que é dessa forma hoje, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. O Deus que controla todas as coisas, zela por tudo aquilo que Ele nos deixou, pela sua santidade, pela sua palavra. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um que nós possamos nos achegar e agir de qualquer forma, entregar qualquer coisa. Não, nós temos que entregar o melhor do nosso coração, o melhor das nossas atitudes, o melhor dos nossos pensamentos. Tudo isso tem que ser entregue a Deus, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Tudo isso faz parte da vida do crente, irmãos amados. Sabe por quê? Se for diferente, corre o risco dele não receber, dele não aceitar, corre o risco, né, de nós sermos rejeitados, como foi rejeitado Caim, por causa da sua atitude terrível, por causa da sua atitude demoníaca. Deus certa vez disse na sua palavra: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Entrar nos átrios, na igreja, não significa nada para Deus. O que significa é nós entrarmos para adorar, é nós entrarmos para reverenciar, é nós entrarmos para ministrarmos a Deus e sermos ministrados por Ele. Se você vier com esse princípio, se você tiver sucesso no dia que você entrar na igreja fazendo isso, isso terá valor para Deus, isso terá valor para a sua vida. Se não, será mais um dia como o outro, que você entrou, bateu o cartão e foi embora. Eu vou confessar, eu tinha um receio, né? Eu até comentei hoje, e eu creio que o Senhor Deus tratará isso no coração de cada pessoa. Pensei assim: nós vamos fazer o próximo café da manhã no dia de Santa Ceia, né? E o nosso coração carnal, né, a nossa mente carnal pensa assim, né? Tem gente que vai vir no café da manhã de manhã e chega de noite e vai falar assim: já bati o cartão de manhã, não preciso ir à noite. E não vai participar da Santa Ceia. É óbvio que não podemos agir dessa forma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele merece. o melhor da nossa alma. Não é porque nós entregamos algo pela manhã que não necessitamos entregar algo à tarde ou à noite para o nosso Senhor. Nosso Senhor é zeloso e sempre será. As tuas atitudes, elas são, sempre serão recompensadas por Deus. Há um trecho na palavra do Senhor que diz assim: haverá recompensa para as lágrimas do teu rosto, haverá recompensa para o teu choro. O Senhor diz essa palavra, o Senhor mostra essa palavra. Nós sempre seremos recompensados. As nossas atitudes de fidelidade a Deus, elas sempre encontrarão guarida no coração de Deus. E conforme diz a Bíblia no próprio livro de Malaquias, mais para frente nós não lemos porque ia ficar muito extenso, mas o Senhor fala: eis que eu estou construindo um memorial na minha frente. Um memorial onde eu escrevo tudo aquilo que o meu povo pratica, todas as suas atitudes, tudo aquilo que tem sido feito. E um dia você verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, diz o Senhor. O Senhor ele fala com alegria isso. Um dia você vai ver, um dia a tua recompensa virá, um dia você verá tudo aquilo que acontecerá com aquele que desprezou, com aquele que rejeitou. Um dia você vai ver, e ele fala assim: vocês pisarão nas cinzas destas pessoas. Para você ver como Deus pretende tratar aquele que é infiel. Já pensou, irmãos? Você se apresentar diante de Deus, o Senhor te receber e falar: agora pisa, eu pode pisar naquele que era rei, naquele que era juiz, pode pisar naquele que roubou, corrompeu, pode pisar, porque está destruído, não há mais chance. Não há mais como agir, não há mais como conquistar coisas, não há mais como, porque há destruição. O Senhor Deus, no próprio Salmo 37 que nós lemos, nós não lemos aqui porque também o Salmo é extenso, ele diz assim: o Senhor ri no céu, o Senhor dá risada no céu quando vê o ímpio praticando a iniquidade, porque ele sabe aquilo que acontecerá com o ímpio muito em breve. E o Senhor falou, né? Será como a relva que se desfaz, será como a erva que se queima. Aquele que é infiel, aquele que não pratica aquilo que Deus ordena. Eu sei que a nossa luta nesse mundo não é simples, não é fácil. Eu sei que nós somos seres humanos, sujeitos a emoções, sujeitos as lutas, as armadilhas de Satanás, nós estamos sujeitos, irmãos, aos ataques de Satanás. Mas o que eu poderia dizer? Resista, conforme diz o próprio Salmo 37. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, resista, porque a tua recompensa ela não é nesse mundo. Nós aqui somos cuidados por Deus. É como o povo de Israel no deserto, irmãos, andando no deserto, passando dificuldade, mas sendo suprido em todas as suas necessidades. As vestes não se gastaram, as sandálias não se gastaram. O povo tinha proteção, tinha alimento, tinha tudo o que precisava para atravessar o deserto na luta, mas Deus estava ao lado do povo, porque existia uma meta, existia um objetivo de Deus: alcançar a terra prometida. Você tem a terra prometida para alcançar. Deus vai cuidar de você nesse mundo. No deserto, Deus vai te dar alimento, vai te dar roupa, vai te dar proteção. Deus vai te orientar, te conduzir. Quando a nuvem parar, você para. Quando a nuvem avançar, você avança. Não sai debaixo da nuvem, não. Se sair debaixo da nuvem, sabe o que tem? Sol, queima, né? Você pode se perder, saiu debaixo da nuvem, da proteção de Deus. A nuvem no deserto, quando o povo de Israel andava, não sei se você se lembra, mas Deus colocou uma nuvem sobre o arraial do povo. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo tinha que andar. Levantava o acampamento e andava. E a nuvem é uma expressa profecia a respeito de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, que protege, guarda, conduz, leva. E ele continua agindo. Ele não morreu e ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. E Ele está no meio de nós. Quando Deus, irmãos amados, profetizou o nascimento de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer ali, através do profeta Isaías, quando Deus falou assim: eu enviarei o Emanuel, o Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus presente, um Deus de todos os tempos, um Deus que não nos larga, um Deus que não nos abandona, um Deus que está interessado em nos abençoar. Deus não está interessado em você sofrer, Deus está interessado em que você seja abençoado. E nós seremos abençoados na medida em que nós formos fiéis ao Senhor. O próprio Senhor Deus repreendeu o povo de Israel certa vez, irmãos. E Ele disse assim: eis que eu vos amaldiçoo. Eu amaldiçoo. Olha a palavra que Deus usou. Olha a autoridade de Deus. Ele falou assim: eu amaldiçoo as vossas bênçãos. Se vocês não se converterem, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. É? Autoridade total, máxima. Deus tem e exerce nesse mundo. E exerce sobre as nossas vidas. E você olha ao nosso redor, irmãos. Você olha ao nosso redor. Eu tenho certeza que você vivencia, ou você vê, ou você conhece situações que foram claríssimas, colocadas diante de nós através da Bíblia agora e no Livro Santo. Quando Deus fala, né? Deus fala assim: serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Você conhece algum feiticeiro? Eu conheço um monte. Macumbeiro é feiticeiro, né? Eu conheço um monte. Um monte. Irei contra os adúlteros. Você conhece? Adúlteros? Irei contra, diz o Senhor. Irei contra os que juram falsamente. Irei contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, daqueles que roubam o trabalhador, daqueles que oprimem o trabalhador, que oprimem a viúva e oprimem o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem. Irmãos, nós vemos circunstâncias ao nosso redor que são claríssimas de destruição. Ao nosso redor, nós estamos cansados de ver essas situações acontecendo, de destruição. E mesmo assim, as pessoas insistem em acreditar em feiticeiros, em buscar feiticeiros. Os feiticeiros insistem em praticar a feitiçaria, em praticar aquilo que é terrível, terrível aos olhos de Deus. O que é terrível aos olhos de Deus deve ser banido da nossa vida, deve ser banido da tua vida. Não importa que resultado traga para a tua vida nos dias de hoje, porque o dinheiro não significa nada. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a raiz de todos os males. As pessoas rejeitam Deus, ignoram Deus, roubam Deus por amor ao dinheiro, por desejarem de forma absurda aquilo, né, que nós não necessitamos, além daquilo que Deus nos dá de forma natural, pela fidelidade que nós temos a Ele. Eu vivo a minha vida toda, ela é sustentada pela fidelidade de Deus. A minha vida toda eu fui alimentado por Deus. Desde o momento que eu me converti, o Senhor Deus cuidou de todos os detalhes da minha vida, de todos os detalhes da minha família. Deus sempre esteve ali dando sabedoria, preparando os caminhos, cuidando daquilo que Ele tinha que cuidar, para que nós tivéssemos uma vida segura, uma vida cuidada por Ele. E eu vou lhe confessar, eu sou dizimista há 20 anos. Sempre dei com amor, alegria, tudo que eu tinha que dar ao Senhor. Sempre com amor, não com receio, com medo, não com dor no coração. E Deus, a resposta dele é sempre certa. A resposta de Deus foi sempre plena, fazendo aquilo que Ele, né, tem poder para fazer e além daquilo que nós podemos fazer. Estava conversando com o irmão ali, né, e ele falava, né, vou contar aqui, irmão, um trechinho do seu testemunho. Ele falava assim: pastor, eu fiz uma conta uma vez e faltou um monte de dinheiro, né, para eu poder ter feito o que eu fiz. Só que ele fez. As contas dele, né, vou até dizer o valor, foi 15 mil, né? Isso, né? Falou assim: pastor, eu contei tudo que eu recebi menos de 15 mil do que eu paguei. E os 15 mil apareceram. Porque Deus cuida. Porque Deus é fiel. Porque Deus trabalha no meio de nós. Sempre trabalhará. E nós temos a segurança, irmãos, de não termos medo de perder aquilo que nós ganhamos, né? Deus dá e a gente fala assim: é de Deus. Então a gente tem segurança naquilo. A gente não fica com medo de perder, como o ímpio tem. O ímpio, ele ganha dinheiro e tem medo de perder. E é roubado. E ele perde dinheiro e tudo quanto é lado. E quer roubar mais, para conseguir mais, porque é roubado. Porque ele tem que pagar suborno ali, porque ele tem que corromper aqui, porque chantageiam ele lá. Não tem paz. E vai vivendo dessa forma. E a gente olha assim e fala: oh, vejam só. Na verdade, a pessoa é pobre, cego e nu. Não tem nada de Deus. Se não é de Deus, não serve. Joga fora. Se não é de Deus, não é para você. Se não é de Deus, não vai fazer falta a você. É isso que você precisa colocar no teu coração. É isso que você precisa colocar na tua mente. Acreditar e agir segundo estas palavras, para que Deus possa te abençoar e te honrar. E Ele sempre te honrará. Sempre te honrará. A Bíblia diz, irmãos amados, que o nosso Deus, Ele é tão fiel a nós, que Ele nos dá uma medida justa, recalcada. Ou seja, né, Deus, Ele nos supre de forma plena, Ele recalca, Ele bate, né, o saco da nossa bênção. Não é uma medida assim que se joga, simplesmente Ele manda bater para encher mais, para colocar mais, transbordante, transborda. Né? As bênçãos de Deus na nossa vida é assim, recalcada, transbordante. Não é natural. É sempre transbordante. Quem é fiel sabe do que eu estou falando. Quem é fiel a Deus sabe, acredita, faz segundo a palavra do Senhor. O princípio da tua bênção não é praticar aquilo que o mundo pratica, mas é praticar aquilo que Deus está falando que você deve praticar. Porque um dia, irmãos, um dia nós vamos morrer. Que um dia, irmãos, Cristo vai voltar. Quando nós morrermos, acabou a nossa chance nesse mundo. Nós vamos o quê? Nos apresentar diante de Deus para recebermos aquilo que nós merecemos. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, o nosso dia, ele pode ser amanhã, como pode ser daqui a 50 anos, não importa. Importa que nós estejamos preparados para um grande encontro com o Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu fui fiel a Ti. Senhor, eu honrei o Teu santo nome. Eu não desprezei a Tua palavra. Eu não desprezei as Tuas coisas, mas eu honrei o Teu nome. Muitos disseram que eu não precisava fazer, mas eu fiz por honrar o Teu nome. Muitos disseram que eu era louco, como disseram a Noé, que ele era louco. E Noé continuou construindo a arca, dizendo: olha, o mundo vai, né, naufragar em água. Muitos disseram que eu era louco, mas ainda assim eu honrei a tua palavra. E eu penso que a vitória e a glória de Deus se manifestarão sempre na tua vida. Sempre na tua vida. Para a glória do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, muitos oram de forma equivocada por ignorância, por falta de conhecimento da palavra. Aqueles que oram e falam: Senhor, tu esqueceste de mim. Senhor, né, olha, tu está abençoando o ímpio, eu não preciso fazer então o que está na tua palavra. Muitos fazem isso por ignorância. Não seja desse. Conheça a palavra para você medir certo. Muitos criticam a Bíblia, já falei isso. Muitos criticam a Bíblia e não conhecem a Bíblia. Muitos criticam a palavra e não conhecem a palavra. Conheça a palavra. Depois você julgue a palavra. Julgue a atitude. Julgue o pensamento. Não critique aquilo que você não conhece. Antes, busque o conhecimento para que você possa criticar de forma positiva sempre. É isso que eu falo. Sempre falo, irmãos, vamos ver a essência, conhecer a essência, o fundamento de Deus, para que nós possamos conhecer os pensamentos, as atitudes, tudo aquilo que Deus nos deixou. Se você conhecer Deus, você não errará. Você não errará. Você não deixará ser iludido pelo diabo. O diabo não conseguirá te enganar, porque você conhece o pensamento de Deus, porque você conhece a essência de Deus. Ele não conseguirá corromper o teu coração. Como o diabo se apresentou diante de Jesus. Irmão, você não ignore isso. O diabo teve a ousadia de entrar na presença de Deus, segundo diz a Bíblia, no livro de Jó. E teve a ousadia de entrar na presença de Jesus, conforme diz a Bíblia nos Evangelhos, quando Jesus estava ali no deserto, jejuando. Ele tem a mesma ousadia de entrar na tua presença, irmãos. Ele não tem medo de você. Ele vai entrar na tua presença, porque ele pode entrar na tua presença. Não pense que você está blindado e ele vai estar distante de ti. Não, ele vai se apresentar a você. Muitas vezes ele vai se apresentar a você para tentar te enganar. Como ele fez com Jesus, né? Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus, conhecendo Deus, e a palavra de Deus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou um versículo bíblico. Ali destronou Satanás através de uma tentação, de uma armadilha, através de um versículo bíblico, através da palavra. Depois levou Jesus ao alto lugar e pediu para ele se jogar de lá. Falamos isso pela manhã. E citou, o diabo conhece a palavra, citou um versículo bíblico pedindo para Jesus se jogar de lá, porque Deus daria ordens aos seus anjos para guardar. E ele soltou outro versículo. Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois Satanás levou ele e mostrou o mundo inteiro, a glória deste mundo, ele falou. E ele falou para Jesus assim: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso que você está vendo. Ele mostrou a glória do mundo, as belezas do mundo, as riquezas do mundo para Jesus. E ele falou algo importantíssimo, irmão. Ele falou assim: eu te darei isso. Se você se prostrado me adorar, eu te darei tudo isso, porque a mim foi dado. Jesus, o que ele fez? Citou mais uma vez a palavra de Deus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. E a Bíblia diz que o diabo, ó, saiu da presença dele. E o que aconteceu? Depois vieram anjos e entregaram alimento ao Senhor. Venceu. Jesus venceu ali a tentação e depois foi alimentado pelo Senhor. Obviamente, às vezes acontece, Deus olha para nós assim e fica esperando a nossa reação. Vê o diabo ali agindo com artimanha e fica esperando a tua reação. E dependendo da tua reação, depois ele vem e: toma, meu filho, recebe a tua recompensa. Que Deus não muda. Deus age da mesma forma sempre. E tem uns que dão ouvidos, né? Dão ouvidos ao diabo e se deixam enganar. E aí, irmãos, vão sofrer as consequências da sua atitude. Já pensou se Jesus tivesse prestado culto a ele ali? Já pensou, irmãos? Pensou se Jesus tivesse jogado lá do alto? Já pensou se Jesus olhasse o povo? Ah, quero comer. Puf! Jesus dependia de Deus ali. Ele não estava como Deus, ele estava como homem. Mas ele tinha a autoridade de Deus. Tanto é que Satanás falou: transforma essas pedras em pães. Se alimenta. Come, você está com fome. Quantas vezes a gente está com fome de determinada coisa nesse mundo? Nós queremos porque queremos, porque queremos, porque queremos, porque queremos isso. E Satanás vem e fala: olha, faz isso. Faz isso que você vai conseguir, né? E olha, irmãos, ele é astuto. E ele tenta a todo instante corromper as nossas vidas. Você ouviu certa vez Jó sofrendo. Suas feridas eram terríveis. Jó tinha câncer por todo o corpo. Fedia, o seu corpo fedia. Se coçava com telha. Satanás viu que ele estava ali íntegro ainda, mandou a esposa dele, esposa de Jó. Esposa de Jó, e foi lá, foi consolar Jó. Sabe o que ela falou para ele? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Satanás, mais uma vez, tentando fazer com que o homem agisse contra aquilo que geraria bênção a ele. Mas Jó chamou aquela mulher de louca, né? Falou assim: olha, como uma louca, assim você fala. Porque ele sabia que aquilo era loucura, que aquilo era assassinato espiritual, que aquilo era suicídio espiritual, o que ele iria fazer ali, naquela situação de sofrimento. Que você tenha um discernimento espiritual para entender aquilo que Deus quer de você, como você deve agir, como você deve proceder. Porque Deus te fala, irmãos. Você sabe. Você sabe o que gera na sua vida coisas que não agradam a Deus. Você sabe as atitudes que geram superficialidade espiritual. Você sabe as atitudes que não agradam a Deus. Com certeza você sabe. Nós tivemos um batismo aqui recentemente. Nós tivemos sérios problemas de organização no batismo. Sérios problemas. E a única coisa que eu pude falar na minha oração era: Senhor, Tu não mereces isso. Senhor, o Senhor não merece. O Senhor não merece isso. Não era um problema meu, um problema da igreja. Era um problema para Deus. Era algo que entristeceu profundamente o coração. Eu sentia isso. Eu sentia isso. Eu sentia a profunda tristeza naquele instante. Para a glória do Senhor, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Deus não merece, irmãos, muitas atitudes que nós praticamos. Seu Deus não merece. Deus merece a tua honra. Deus merece o teu louvor. Deus merece a tua fidelidade. Deus merece o teu amor. Deus merece o melhor de você. O melhor de você. O melhor de você. Não as sobras. O melhor de você. O melhor. Sempre o melhor de você. Sabe por quê? Porque Ele é a essência da tua vida. Ele é a essência da tua vida. Simplesmente por causa disso. Sem Ele você nada pode fazer. Diz o Senhor Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós nos esquecemos muitas vezes disso. Desprezamos muito aquele que é a essência das nossas vidas. Eu vou orar por você agora, irmãos.